tem Magno Nunes e Detone Show hoje diferente, hein? Calma aí, já estamos chegando. Estamos hoje aqui, 12 de outubro.
Isto, Dia das Crianças.
Dia das Crianças, Magno Nunes.
Exatamente. Boa noite aí a você, ouvinte aqui da Best. O pessoal tá acostumado, a gente abriu o programa com assovio. É. Por que que eu tive que assoviar antes? Porque ele tá de máscara. Porque estamos na rua.
Exatamente, não estamos no estúdio hoje da Best. Porque Dia das Crianças, a gente teve várias ideias.
Sim.
Ah, vamos entrevistar criança? Ah, mas quem não? Não vai ser criança, não. A gente decidiu que Dia das Crianças não vai ter criança.
Mas vamos falar de brinquedos.
Mas vamos falar exatamente de brinquedos que um dia alguma criança brincou.
Ou não, né? Porque tem adulto que pega os brinquedos e guarda.
Exato.
Eu mesmo em casa tenho um monte lá que ninguém nem toca na mão. Tá tudo guardadinho, bonitinho.
Exatamente. E aí estamos aqui no centro de São Paulo. E antes da gente chamar nosso convidado, deixa eu dar uma consultada aqui, ó.
Consultando CPF.
CPF de hoje é 123.pim.piauí, abacaxi, dígito anos 80. Quem vamos receber, Magno Nunes?
Hoje nós vamos conversar com o João Roberto, ele que é dono, proprietário, sócio, fundador da JR Toys.
Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Tudo bem, estamos aqui na JR Toys, aqui no centro da cidade, participando aí do programa com vocês.
Rapaz do céu, sua loja é um negócio que dá vontade de dormir. Aliás, acabei de ver um ônibus da aviação Cometa ali. Dois, a versão antiga e a versão um pouquinho mais recalchutada.
Ó, pra quem não sabe, o centro de São Paulo tem um local que se chama Galeria dos Brinquedos. Quando você entra, do começo ao final, vários expositores, com um monte de brinquedo antigo.
Sim.
Alguns brinquedos mais modernos também, é verdade. Mas olha, aqui na JR Toys tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, e é por isso que a gente veio aqui conversar com o João. João, 28 anos no ramo, só que aí veio uma pandemia, é igual aquela música, estava velha no seu lugar, veio a pandemia te fazer mal. 28 anos depois, veio agora essa pandemia, deu uma bagunçada nas coisas, mas agora é hora de retomar também nos brinquedos, né, João?
Exatamente, deu uma bagunçada, mas também deu uma reorganizada para todo mundo parar, para pensar. E desperta a criança que tem dentro de todo mundo. Desperta a vontade de brincar novamente.
Sim.
De achar os brinquedos que tem em casa guardados, nos guarda-roupas, nos porões. E vai se descobrindo alguns brinquedos que fizeram parte da infância de todo mundo, né?
E aí fica aquela dúvida, né? Por que uma loja de brinquedos?
Porque assim, eu percebi que todo mundo tinha vontade de ter novamente os brinquedos que não tiveram quando eram criança, ou tiveram, ou por questões econômicas, ou por algumas razões. E isso despertava no adulto a vontade de resgatar esse brinquedo.
Certo.
Então, eu tive essa ideia, porque também eu gosto, tenho a minha coleção. E para completar minha renda, eu fui vendendo e virou um negócio. E hoje faz parte da minha. É o meu trabalho.
Que bacana. E já pensou? Você tem um local onde você consegue ter coleções que todo mundo gostaria de ter. É o seu trabalho, é o brinquedo ali. Se você quiser dar uma brincadinha também, tá louco.
Acaba se divertindo, né, João?
Acaba se divertindo.
E até às vezes alguém vem, você também faz, além de vender brinquedos antigos, você também compra. Então chega alguém querendo vender, algum vendedor aqui pra você, fala: João, eu tenho esse brinquedo. Às vezes você, putz, isso eu não tenho, que saudade, quanto é? E aí faz toda a transação ali para você adquirir esse brinquedo, que muitas vezes, né, Magno Nunes, para a pessoa que tem, não faz mais sentido. Ah, eu tenho, sei lá, um cara a cara, eu tenho um pula pirata, eu tenho algum jogo desse tipo. mas tá lá encostado há mil anos. Às vezes pode fazer a alegria de uma outra pessoa, né?
Com certeza, com certeza. Eu mesmo, que sou um cara que garimpo bastante, encontro coisas que eu falo, puxa, isso aqui eu queria, hein?
É verdade.
Mas aí não dá. Bom, mas João, vamos lá. A gente sabe que aqui na galeria tem várias possibilidades, né? Então, uhum. A pessoa pode encontrar aqui brinquedo do Arco da Velha.
Sim.
E também coisas mais recentes. Só que eu quero saber aqui, é da sua loja, agora nesse novo formato que você tá. Qual que é o brinquedo mais antigo que você tem aqui, que tá exposto para venda?
Ó, eu tenho alguns brinquedos. Por exemplo, aí você, na questão de ser mais antigos, né?
Uhum.
Então, por exemplo, ele comentou logo do início do ônibus, da Cometa, uhum. Que é um ônibus da aviação Cometa, começo dos anos 70.
Caramba!
Isso aí, eu cheguei a questão de 2 dias atrás, eu vendi um brinquedo que era de 1940.
Que nossa, brinquedo que era?
Da marca alemã.
Uhum.
Era um brinquedo de uma marca alemã chamada Schuko. Era um brinquedo de corda, era uma baratinha.
Uh-uh.
Era um carro de corrida, no formato de uma. Era uma flecha de prata, que é o apelido uh-huh. dele. E também trem da Lionel. Então, assim, aqui tem uma diversidade, passa por várias gerações,
sim.
por décadas diferentes, né? Mas com. Agora, na questão assim, de comercial, eu tento colocar na loja alguns brinquedos que são mais procurados.
Uhum.
Independente certo. Da questão cronológica.
Sim. Certo.
São brinquedos, por exemplo, da geração anos 80.
Tenta.
São comandos de ação, que uhum. o pessoal procura muito. Os He-Man, Thundercats. Aí tem a geração dos anos 70. Forte Apache, que tem muita procura. Também o carrinho de Autorama. A pessoa procura muito, entendeu? Então eu vou colocando, vou contatando o pessoal e o pessoal vem na procura desses itens, né?
E desse...
Sem querer te interrompendo. Já aconteceu alguma situação de você não ter o brinquedo, a pessoa vir muito empolgada, você saber onde tem, você ir lá adquirir aquele brinquedo e vender pra pessoa, às vezes nem tendo lucro, só pra você só falar pra... assim, pô, tá aqui, eu tenho o brinquedo que você queria.
Não, isso acontece bastante. Às vezes o cara que... hoje mesmo ligou uma pessoa pra mim atrás de um item que eu não tenho. Então, às vezes, a gente conhece o pessoal,
uhum.
que é do ramo também, então a gente indica... Pra, tipo, fazer com que o cara adquira o brinquedo, né?
Sim, sim.
Que ele consiga comprar o brinquedo que ele está procurando. E o cara vai, feliz da vida, ele compra, ele consegue e realiza lá, concretiza a compra.
E por falar em concretizar a compra, qual que é o brinquedo, não precisa nem dar valor, mas qual que é o brinquedo mais valioso, ou aquele que... Você fala, olha, esse daqui, o cara que comprar...
Vai ter que desembolsar uma graninha.
Vai ter que desembolsar. O que, que é que você tem?
É assim, uma questão assim. Tem vários itens que se tornam, de repente, se tornam...
Raros.
Uhum. Tá.
Por exemplo, na questão dos carros de autoramas. São carros dos anos 60.
Sim. Uhum.
Que são carros muito procurados e pega muito valor.
Certo.
Então, por exemplo, tem um Ford GT40 e tem uma cor lá que é... procurada, que é um vermelho, tem um Interlagos, que era um carrinho muito procurado na época, que ele era um carro da indústria nacional, que tem um significado para essa geração dos anos 60. Aí passa pelo Forte Apache, que tem alguns índios, alguns cowboys específicos, que todos eles têm valores diferentes.
Sim.
E são caros, são raros. Depois vem a questão já dos anos 80, a série de brinquedos da Graslit, que são muito procurados e são muito raros.
A Graslit existe? Não existe, não,
era,
mais.
Era, né? Encerrou e já no começo dos anos 90 ela encerrou.
Ah, tá.
Mas ela lançou vários brinquedos que são muito colecionáveis, que é a série dos Star Wars, a série dos desenhos de TV, da série de TV que tinha o Rambo,
uhum.
tinha o Thundercats,
sim.
tinha o Robocop, máquina, super máquina. Então, uma geração que, dos anos 80, que vem resgatar todos esses brinquedos através daqui do pessoal aqui.
Só que aí fica aquela dúvida, até tem gente que pode nem saber que existe locais onde você pode comprar esse tipo de artigo e tudo mais. Na televisão tem um programa lá que é o Trato Feito. A galera vende o negócio, casa de penhor. É mais ou menos isso aqui, a pessoa chega e fala, ó, quero esse brinquedo, quanto é? Como é que rola aí uma negociação e tudo mais?
Negociação. Aí vem uma pessoa pra venda, também rola uma negociação. E hoje em dia a pessoa já tá mais consciente do valor do brinquedo, porque através dos instrumentos que tem, internet, várias coisas. Então é uma negociação mais difícil, mas no fim a pessoa vem, negocia e todo mundo sai feliz.
Entendi. Já teve algum caso de a pessoa chegar e falar assim, ó, eu tenho esse brinquedo aqui, mas tenho esses outros, ó, tá vindo até um pessoal entrando aqui na loja pra poder conversar aqui com o João. Já teve algum caso da pessoa vir fazer e falar, ó, quero uma troca, eu tenho esse daqui que é raro também, vamos fazer um negócio aqui, funciona assim também?
Funciona também, desde que seja interessante para as duas partes, funciona.
Muito bom. Vamos pegar o cidadão que está adentrando a loja para colocar dentro do programa. Vem cá, chega aí. Seu nome qual que é?
Meu nome é João Roberto.
João Roberto, você veio comprar, veio vender, veio fazer o quê?
Vim vender.
Olha só.
Vamos aqui ao vivo
mostrar
a negociação.
O que você trouxe pro João?
Trouxe um kit de carrinhos da Hot Wheels.
Hot Wheels é um negócio viciante, né, João?
Tem bastante procura, a pessoa gosta.
Nossa, é viciante. Tem posto, tem que dá pirueta lá,
tem as pistas, né,
as pistas, exatamente.
Muito bem, ele tá aqui, essa é uma edição mais recente aqui. De que ano que é isso daí, João?
Desse ano mesmo.
Desse ano aqui de 2020. Vamos fazer assim, David Gil. Eu tô olhando aqui, tem vários brinquedos interessantes. Você quer deixar o João conversar com o João?
Quero.
João com o João.
Exatamente.
E aí a gente continua aqui o nosso bate-papo.
Sim, vamos tocar uma música então. Na sequência, vamos ver se deu negócio ou não. Não saia daí.
Magni de Tony Show. Best Radio Brasil. Magni de Tony Show. Best Radio Brasil.
De volta aqui no Magni Detone Show, hoje, para você que tá chegando agora, hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças, Magno Nunes e eu saímos do estúdio, estamos correndo risco de vida, hein?
Estou eu aqui mascarado.
Estamos todos prevenidos
aqui. O Gil também, o João, que é o nosso convidado de hoje também, João, que é o dono aqui da JR Toys. Ó, antes da música, um outro João entrou e veio vender um artigo.
Isso.
Na hora que eu bati o olho, eu falei, isso aí não vai dar negociação, não. Tá uma coisa muito recente, né, João? O carrinho da Hot Wheels muito recente, né?
Muito atual, então ele não tem ainda o valor uma coisa colecionável ainda, entendeu?
Entendi. Ó, eu tô vendo uma coisa aqui que é colecionável, que há muito tempo eu tento encontrar, mas eu ainda não tomei coragem pra comprar, que é o quê? O bonequinho do Dolinho. Tá ali no cantinho, ó.
Ah, sim!
Então, esse é um negócio que eu falo, putz, isso aí eu queria, mas eu nunca tomei coragem de comprar. Eu falo, putz, que negócio tão bobo, eu vou gastar um dinheiro com um negócio desse.
Ah, Magno, tem gosto pra tudo, né?
Eu, por exemplo, nessas de garimpo, João, aqui na Barão de Tapetininga, numa banca de jornal, entrei um dia pra comprar uma revista e vi no cantinho um boneco do Pedro de Lara, de uma coleção da Bandeirante dos anos 80.
Isso é demais.
Eu olhei e falei assim, olha esse boneco aqui. A moça falou assim, eu nem sei direito quem é e o que é. Quanto você quer? Uns R$30. Falei, tá bom, levo na hora.
Essas oportunidades.
Foi dado, né, João?
Que o colecionismo é isso. Essas oportunidades, esse garimpo, isso que é legal.
Uhum.
Entendeu? Você achar uma coisa no. Você não, assim, é o imprevisível.
Sim. Um bonequinho desse do Pedro de Lara aí estaria valendo mais ou menos.
Tá
quanto?
Na embalagem original, não tá amassado, tá lindinho.
Ele tudo item de coleção, assim, no caso de promocional, que nem você citou o Dolly.
Uhum.
Porque essa série de. Tem um nome assim, são coleção de promocionais.
Tá.
De empresas que lançam algum.
Tipo mini cracks da Coca-Cola.
Exatamente, umas figuras que são características da empresa. Ficou marcado o elefantinho da Shell.
Sim.
Ficou marcado na década de. Final da década de 60, começo dos anos 70, o gigante Amaral.
Uhum.
Que era uma cesta de presentes que o pai ia pagando todo mês para receber no final do ano na sua casa, você recebia uma cesta com vários itens,
uhum.
doces, comestíveis, e vinha esse boneco. E nossa, sim, a pessoa fica esperando o ano inteiro para ganhar. E isso é um ícone. E no caso do Pedro de Lara, hoje um boneco desse é 260, 250
aí,
reais.
Mano, paguei 30,
pagou 30, uma oportunidade não, única.
O negócio é esse, às vezes o cara fala, pô, paguei, aí você acha um brinquedo caro, puta, aí compensa. Tem a lei da compensação, né, cara?
Sim, sim.
E tem várias coisas, tem muita. Se você sentar, você tem várias histórias sobre colecionismo, e uma mais legal que a outra. Assim, cara que procura um negócio e do nada ele acha. O cara se emociona, o cara falou, poxa, completei. Eu, o cara, sabe, você percebe que o cara ficou assim, extra, assim, uhum, fala, poxa.
Por exemplo, eu tava uma vez navegando assim na internet e tudo mais, aí entrei no eBay e tava. Eu não tava nem procurando, pra falar a verdade. Tem uma série do Super-Homem que chama Red Sun. Tá. Uma série meio alternativa e tudo mais. É, e aí eu encontrei um cara, na época, isso 2013. Vendendo o set completo com o Super-Homem vermelho, né? O Bizarro, que seria o Super-Homem americano. Tem a Mulher Maravilha e também o Batman, que é dessa série alternativa. É, tudo isso na época por $100. E o dólar na época tava ali, dois reais e tudo mais. Na hora que eu vi, eu falei: não conheço essa série, mas vou comprar porque o preço tá bom e acho que isso vai valorizar.
Você deu um tiro no escuro.
Deu um tiro no escuro, comprei, chegou. Depois eu fui descobrir que aquele set específico nem chegou no Brasil.
Nossa.
Nunca nem tenha vindo, porque ele é muito específica de um nicho muito específico de quem gosta de quadrinhos. Aí eu falei, pô, legal. O que, que eu fui atrás depois? Da revistinha número 1 dessa série. Pra poder ter, se alguém um dia eu quiser vender, eu já vendo tudo junto. E aí eu encontrei, depois de um tempo, o Lanterna Verde, que também compõe a série. Aí eu completei, tudo bonitinho. Tá lá na caixa, guardadinho. Um dia que eu falo, pô, preciso fazer uma grana. Tem uma coisa diferente pra poder vender.
Então faz parte de toda busca, toda procura.
Exatamente.
E você. Uma realização.
Ah, com certeza. Na que eu comprei, eu fiquei feliz pra caramba.
Aqui é. Às vezes eu saio assim, e quando você tem um negócio, você sabe. Aí você perde de comprar, cara. Puta, você fica louco.
Nossa,
puta, não acredito.
Fico doido.
Aí você fica um tempo, quando aí você vai pensando, de repente ele volta a aparecer do nada. Você fala, poxa, encontrei aquela. Ou aquele brinquedo, uhum, aquele boneco. Do nada aparece pra você e você consegue resgatar.
Com certeza.
Isso é outra coisa muito legal que acontece muito, cara.
Aliás, está chegando aqui mais clientes aqui, a loja aqui dele não para, Magno.
Tem bastante gente.
O negócio.
O rapaz olhou, fez um tchauzinho ali, vai voltar depois.
Exatamente.
Tá olhando ali a vitrine do João.
Ô, João, colecionar algo. Vamos dizer assim, caro, e não só em valor sentimental, mas em valor financeiro. Às vezes, aquele brinquedo, aquele artigo, ele precisa de um certo cuidado, né? O cara não compra e joga em cima da cama, joga, já brinquei, já vi, já joga em cima. Tem alguma dica que você dá para quem vem comprar algum brinquedo? Fala, olha, tô vendo aqui, por exemplo, os carrinhos de ferro. Olha, o carrinho de ferro, você dá uma limpada, mas você não pode passar determinado produto, ou vai manchar, enfim, tem alguma dica que você dá?
Nesses tempos e agora, tipo, vai, o álcool 70. Dependendo do brinquedo, por exemplo, ontem eu vendi um brinquedo de lata, a pilha, era um robô. Eu falei, e o cara toda hora pegava no álcool, passava, eu falei, olha, tem que ter cuidado, porque... Muita água.
Vai oxidar, né?
Então vai oxidar, cara. Tudo isso tá mexendo aí e tal. Então hoje em dia tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque eles são frágeis, né, cara? Então,
sim,
a caixa valoriza o brinquedo.
Sim. Sim.
Ele completo com todos os itens originais. Ele se torna cada vez mais valorizado. E às vezes o cara também compra o brinquedo e ele cisma de fazer uma pintura. E isso vai tirando toda a originalidade.
Aí compra.
Mantém ele íntegro, ele na forma original. Mesmo se tiver lá o quebradinho, mas deixa ele original, cara.
Sim.
Porque é uma judiação quando o cara. Ah, eu vou restaurar.
Existe restauração de brinquedo ou não?
Existe restauração. Tem um cara que ele é um excelente restaurador. Mas o cara tem um conhecimento, ele sabe a história do brinquedo. Tá. Então ele vai fazer que se torne uma restauração
fiel.
Mais fiel possível. Não é aquela coisa que você acorda um dia e fala, puta, eu vou mexer aqui e vou pintar. Não é assim.
Vou pegar o Araldite aqui, sabe? Vou pegar o
Araldite. Já teve caso do cara chegar pra você e falar, tem um brinquedo aqui, ó, esse aqui você nunca viu na vida. Esse aqui é espetacular. E aí, por algum motivo, você olhar e falar, não sei onde que você arranjou, mas isso daí não é a história que você tá me contando. Não,
tem vários, assim. Tem um
como cara, é que é? Conta pra gente.
Tem um cara aqui que é muito engraçado ele. Até a gente apelidou ele de Frank. Por causa do Frankenstein, Dr. Frankenstein. Aí ele chega aqui, meu, tem uma peça que você... Eu queria trocar com você. Aí você já fica tremendo, porque você sabe que... Por exemplo, ele pega um boneco do Superman, aí ele coloca o braço do Homem de Ferro.
Nossa!
Coloca a capa do Batman. Então ele fala, esse aqui é uma reedição. E não sei, eu falei, meu. E ele acredita piamente que ele tá te vendendo um boneco original.
Nossa!
Aí a gente apelidou ele de Frank. Ó, a gente até brinca, quando um cara cai no conto dele, que às vezes o cara fica tão...
Uhum.
A gente fala, ih, olha o Frank ataca novamente.
Nossa.
Não, mas deve ter demais isso.
Mas
daí,
tem, porque, cara. Poxa.
O cara fala, isso aqui ninguém tem. Aí você...
Não, essas coisas... Hoje, ainda mais hoje, você tem muita informação.
Sim.
Você descobre detalhes e mais detalhes. Mas agora também tem itens que aparecem que você acha que você nunca mais vai ver, que é super raro, e quando você a encontra, você fala, nossa, não acredito.
Já teve gente que veio, sem até a pretensão de comprar nada, para dar uma olhada. Aí encontrou aquele brinquedo, e assim, era um brinquedo caro. E a pessoa falou, não quero saber, eu vou levar.
Não, quando o cara vem, quando ele vem com o objetivo de comprar, ele tem um poder aquisitivo legal que possa comprar.
Mas ele tá disposto a...
Ele tá disposto, ele tá assim, por exemplo, eu admiro muito o colecionador que é disciplinado.
Uhum.
E ele conhece a peça.
O que é o colecionador disciplinado?
Quais são as características dele?
Meu, você já vê na arrumação dos brinquedos dele, você vê que é tudo ordenado, protegido,
tá.
Entendeu? Aí ele vai por série, por cor, por ano.
Uhum.
Ah, esse saiu tal época. Então você vê que o cara tem toda essa informação e ele condiciona na vitrine dele o brinquedo de uma forma que você vê. Esse cara é um colecionador disciplinado.
Tem o cuidado.
Tem o cuidado essencial para manter a peça e tem todas as informações da peça.
Eu tô caçando aqui no meu Instagram a foto da minha cristaleira para eu mostrar pro João para saber se eu me encaixo nesse patamar.
Agora você tremeu na base.
Quero saber se eu tô fazendo certo ali. Vamos ver.
Deixa eu dar um recado pros nossos ouvintes. Não falamos hoje do WhatsApp porque, infelizmente, né, a gente tá gravando esse programa para ir ao ar no dia 12, então, mas se você quiser, pode mandar as mensagens que a gente olha e responde depois para vocês, tá?
Com certeza.
Então, fique à vontade aí, mande pro 11-988-14-4700, 988-14-4700, é o WhatsApp da Best. Aliás, você pode até, de repente, mandar alguma pergunta, alguma questão aqui pro João, que a gente repassa depois para ele.
Isso.
Chegar, ô João, será que o João tem tal brinquedo? Não sei o que, a gente faz o link aqui pra você.
Inclusive, se você tá ouvindo e falou, pô, legal, bacana, quero um dia visitar a loja. Qual que é o endereço aqui da sua loja, João?
Aqui é Rua Barão Itapetininga, Galeria Itapetininga,
Centro de São Paulo.
Centro de São Paulo,
267.
Loja 01.
Loja tem 01. Site, alguma coisa também que as pessoas
tem
podem encontrar lá?
Que é Loja JR Toys.
No Instagram.
É.
Muito. Loja JR Toys.
Dá uma passada lá e você já manda um direct pra ele. Fala, ô João, tô com um brinquedo aqui. Ou você tem determinado brinquedo, quero comprar aquela coisa toda.
Tem aquele cara que é chato, que vem direto, só olha, fica especulando. Lá na Santa Efigênia, quando eu trabalhava, o cara que fazia isso era chamado de caroço.
Ah,
tem esse sujeito que vem aqui sempre?
Isso faz parte do comércio, né, cara?
Quanto custa isso?
Por isso que você fica atento, porque às vezes você se surpreende.
Por quê?
Porque às vezes tem um cara que vem aqui, que você fala assim, poxa, eu tô indo embora, o cara chega, meu, mas é aquele cara que compra, aí você fala, meu, faz uma super compra.
Mas às vezes tem aquele cara que fica só...
Mas faz parte, como eu falo.
Uma coisa é você vir conhecer a loja. O que você tem aí, João? Ah, tenho isso. Quanto que custa mais ou menos? Tal, beleza, eu já sei que o João tem isso, isso, isso. E a faixa de preço dos brinquedos dele é essa. Mas às vezes o cara vem toda semana. E aí, João, tem novidade aí? Ah, tem esse carrinho. Quanto custa agora esse carrinho? Quanto custa isso? Mas não leva porcaria nenhuma.
Mas é por isso que eu falo, isso faz parte, cara. Olha, eu testo minha paciência, assim que eu falo. Tem pessoas que vêm aqui, cara, o cara olha tudo. Aí ele fala assim, minha esposa tá me esperando aqui, outra hora eu passo aí.
Putz.
Aí você fala assim...
Aí guarda todos os brinquedos.
Mas sabe uma coisa que eu acho que é boa, por exemplo? Parte, né, cara? Se você tratar bem uma pessoa como essa, o primeiro lugar que ele vai vir quando ele tiver com a grana vai ser aqui.
Vai ser aqui, exatamente.
E ele não vai vir aqui nem questionar, ele vai falar, você tem? Tenho. É quanto?
Ou ele
tanto?
Leva um amigo.
Isso. Sim.
Exatamente. Vou te levar no lugar lá. Meu, por isso que eu falo, você... Eu procuro tratar todo mundo legal, porque...
Você não sabe o dia de amanhã.
Exatamente. Você vai se surpreender, entendeu?
Exato. Achou aí, Magno?
Eu tô procurando ainda. Eu tinha um monte de foto aqui da minha prateleira, mas eu vou encontrar.
No nosso programa número 1, onde tivemos Peter Jordan sendo entrevistado, ele que é um colecionador do que mesmo, que eu não lembro, que ele tem na casa dele.
Ele tem muito computador também, não. Mas de brinquedo eu não me lembro, hein?
Era
você
ele?
Me pegou, hein? Não, é o Ivan.
O Ivan
Costa, o João. Ele é o curador da Comic Con aqui no Brasil.
Rapaz.
E aí ele tem todas as coleções do Batman de diversas séries, tamanho real.
Assim,
tem tudo. Esse é colecionador daquele
Pro. Ele mostrou a foto pra gente, tem uma prateleira assim, uma cristaleira, um negócio lindo assim.
É, tem uns caras que são impressionantes.
Esses daí não sabem brincar, né?
Eu não tô achando a minha foto, você acredita, Detone?
Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música. Na volta você volta com a sua foto,
tá,
e a gente
pra
continua.
Saber se eu sou um bom colecionador.
Exatamente. Não saia daí, já tem mais Magno e Detone Show.
Chega de conversa, toca uma música aí. Magno e Detone Show.
Jandi Arisan.
Best Radio Brasil, quem ouve, curte, estamos de volta!
Sim, sim, sim.
Muito bem, estamos de volta aqui no Magno e Detone Show, hoje dia 12 de outubro. Aliás, amanhã, dia 13,
certo.
Faço 2 anos de enforcado.
É mesmo?
É! Rapaz,
você não é um cara de coleção, normalmente sim, de boneco. Mas tem alguma coisa ali que você tem que comprar, você tem que falar, ih, preciso falar com a patroa lá.
As coisas pra rádio, né?
É. Tem isso também, né, João? O cara que fala, putz, eu gostei desse boneco, mas eu preciso falar.
Mas tem que conversar com a minha mulher.
Técnicas e técnicas de...
Uma técnica boa pro cara que...
Dá
aquele migué na patroa, ou vice-versa. Às vezes vem a mulher aqui e fala, nossa, essa boneca eu sempre sonhei ter na infância. Não, essa coisa aí não precisa... Qual que é o chaveco? Qual é a mágica que
que eu aconselho é, por exemplo, você coleciona bonecos.
Certo.
Um exemplo. Você compra o boneco,
uh-huh.
não fala nada. Na calada da noite você abre a vitrine e coloca. Aí ela vai falar, ô chão, ué.
O que é isso?
Esse boneco não tá. Não, é que tava no fundo.
Meio bolado. Porque
você chegar com o pacotinho, falar que comprou, meu amigo.
Pois é, pô, nada a ver, que não sei o que isso.
Já tem história aqui uma história muito engraçada.
Conta.
Eu tinha uns bonecos dos Beatles, que era a coleção completa.
Sei.
E um cara fissurou, gostou, vou levar, e o preço era alto.
Uh-huh.
Estava tipo dos R$2.200 na época.
Certo. Grana.
Aí ele falou, você parcela? Eu falei, parcelo, sem problema.
Bom saber dessa informação.
É importante saber. Ele foi e comprou a coleção.
Certo.
Passaram 15 dias. Aí eu recebi uma ligação, tudo bom? Você tem os bonecos dos Beatles aí? Eu falei, olha, já foi vendido. E quanto tava? Falou, não é tanto. Deu 2 dias, o cara veio devolver o.
Puta!
Porque a mulher
brigou,
falou um monte pra ele que tinha coisas.
Mais importante,
quer dizer, assim, aí é questão de respeito.
Sim, sim.
Quase falei, meu.
Que situação. Se tivesse... Mas como é que faz aí, João? Devolve? Como é que faz?
Eu devolvi, né, cara? Tava íntegro os brinquedos.
Uhum.
Eu falei, não, sem problema, cara. A gente faz o...
Passou quanto tempo? Uma semana?
Passou, tipo, acho que uns 15 dias.
Uns 15 dias.
Era devolver ou o cara ia ser crucificado aqui na...
Ah, imagina.
Puxa vida, hein? Mas, por exemplo, eu acho que esse tipo de brinquedo, esse tipo de artigo... Ah. Não vou nem chamar de brinquedo, vou chamar de artigo, que é mais bonito.
Artigo é mais chique.
É mais chique.
Ah.
Colocou, vendeu, né?
Nossa, tem coisas, por exemplo...
O que sai, assim?
Por exemplo, nessa linha que ele gostou do boneco do...
Do Dolinho.
Do Dolinho, ou do boneco aí do jurado lá.
Do Pedro de Lara.
Que fez jurado, cara. Isso. Figuraça. Por exemplo, tem um item que é muito raro, que é o da família Trapo.
Olha!
Não sei se você, não são.
Como é conhecer?
Não é da época de vocês.
Uhum.
Mas, por exemplo, saiu essa coleção da Trox, família Trapo. Eram os bonecos desses comediantes.
Cara, de
isso sai até briga.
Pô, é louco, mesmo?
Entendeu? Outro também que é do Garibaldo.
Olha só!
A Joffre, que era uma indústria brasileira. Lançou os bonecos da Vila Sésamo.
Sei.
E tinha o Garibaldi, que aqui no Brasil ele era azul.
Sei.
E nos Estados Unidos era que era Sesame Street. E era amarelo.
Olha só.
Entendeu? Aí o que acontece? Ele é muito raro, esse boneco. Então é um. O pessoal procura também.
Tanto o azul quanto o amarelo.
Não, só o azul.
O azul.
O azul é o.
Que esse daí já está esgotado faz tempo.
E é interessante, Magno Nunes, que nem a gente falou, não vamos chamar tudo de brinquedo, porque tem artigos aqui, a gente tem. Tá vendo aqui. Camisetas de futebol, de times de futebol.
Gosto também.
Tem até o São Paulino ali. O
Santo Paulo.
O Santo Paulo.
Tem os mascotes do Palmeiras aqui.
Do Palmeiras. O que mais que você tem? O que você tem aqui que é um negócio não raro, mas peculiar, assim, que você fala, caramba, eu tenho...
Ah, tenho na questão de memorabilia de futebol. Tem muita coisa, por exemplo, futebol de botão.
Nossa senhora, Vinícius Ramalho não pode vir aqui,
nesse momento.
Nossa.
Tem os 11 de ouro, tem a série Ídolos do Futebol, que são tudo da década de 50,
olha.
60, 70, que tem as caras dos jogadores... Tem aqueles. Até pensei que fosse estar tocando o telefone, então estou aguardando um rapaz que vai retirar um futebol antigo que chama Bola Gol.
Sim.
Então é 260. Então isso daí são itens que marcam a infância do cara e o cara quer resgatar e ele vem.
Como é que chama aquele brinquedo que o Chaves usava num dos episódios?
Bilboquê.
É isso? É
Bilboquê.
Minha sogra é craque nesse negócio. Eu tento e eu arrebento o dedo.
Que você bota o buraquinho numa bolinha lá.
Por coincidência veio uma senhora, vendeu três.
Desse daí.
Super antigos. Aí o cara, aí ela, de última hora, falou, não, eu vou levar de volta, porque eu brinco com meus netos.
Aí
vendeu as bonecas pra mim, mas eu vender isso.
Agora, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou... Aqui esses outros artigos e tudo mais, tem bastante coisa interessante. Do que você tem hoje aqui na loja? Tem alguma coisa que você fala assim, ó, tá aqui, tá disponível pra vender, mas se eu puder eu não vendo.
Poxa, cara.
Vixe, agora jogamos ele contra a parede aqui.
Você fala, esse aqui eu vou ver com muito custo, venderia.
O topogígio lacrado ali, ó.
Nossa,
tá
gente.
Tá vendo ali atrás?
Cadê?
Da plaquinha do
atrás
foco.
Ali do foco.
Puta, lacrada é...
Eu tenho um conjunto da Elka lacrado também, que tá tem a caixa e ele tá intacto.
Putz.
São vários itens, né, cara? Tem esse Homem de Ferro, que é da coleção Hot Toy, que é muito legal ele.
Você tem o Pegasus aqui ou não?
Eu tenho...
Pegasus eu tive, Magno Nunes.
Tem o Pegasus, tem o Colossus.
Nossa! Colossus era invocado
olha o
também.
Pegasus ali.
Exatamente, caramba. Parecia o carro do De Volta pro Futuro.
Tem ali
na
o Gordo
época.
E o Magro, ó, ali na frente.
Sim. É para descrever um pouco pro nosso ouvinte que tá em todo o Brasil, porque às vezes fala, eles estão lá numa loja de brinquedo, mas é rádio, a gente não consegue ver. Gente, quando vocês que estão fora de São Paulo vierem a São Paulo, dá uma passada aqui no centro, passa na loja do João aqui que vocês vão ficar maravilhados. Assim, a gente tá fazendo o programa aqui, né, Magno?
Eu não tô nem prestando muita atenção no que você tá falando, a gente tá
meio,
tá?
Exatamente, a gente tá meio bobo aqui, porque realmente volta toda aquela nossa infância, o cheiro, as lembranças, às vezes, que nem eu disse aqui, eu tive, por exemplo, o Pegasus, que minha mãe quis me matar, que na época o Pegasus custava o valor de um Fusca. E aí, o que aconteceu? Meu pai, Magno Nunes, pegou o 13º dele, na época, e comprou. Eu brinquei com o carrinho, mais ou menos, acho que uma semana. Depois eu desmontei o carrinho e fiz um ventilador de controle remoto. Minha mãe quis me matar, mas nossa, ela não conseguiu, porque eu estou aqui apresentando esse programa ainda. Então, imagina.
Ó, só assim também, dando um panorama. Além de brinquedos, tem também revistas, revistinhas, gibis. Tem de tudo aqui na loja do João. Tem até ali o... Como é que era o nome do bichinho da Copa do Mundo lá? O
Fuleco.
Fuleco.
Fulequinho.
De 7-1. O apelido dele é 7-1.
O Fuleco do 7-1. Tem uma latinha de Pepsi aqui também. Deve ser daquelas que dança. Ó, um amigo meu gosta muito de Pato Donald. Eu vou tirar uma foto desse Pato Donald aqui pra ele, pra mandar.
Ah,
pra
que ele ficar legal. Com inveja.
E também uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho.
O quê?
Garrafas.
Ah, garrafas. Porque garrafas também são colecionáveis, né?
Exatamente.
Qual que é a garrafa mais antiga que você tem? É do quê?
Eu tenho da Crush, que é dos anos 50.
Nossa! 50?
É aquela âmbar.
Cadê? Ah, tá.
Putz, aquela é bonita, hein?
Rapaz, 1950.
Nossa, 70 anos atrás.
Imagina só.
É muito tempo.
Aí
meu
põe
Deus.
No carro, passa num buraco, plum, quebra. Que imagina.
Aí lá em casa louco. Eu tenho a coleção de copos dos campeões mundiais de 93 de São Paulo. Tem as garrafinhas que a Coca lançou das Olimpíadas, agora mais recente aqui no Brasil. Que mais que eu tenho dessas coisas que são fora de brinquedos? Chaveiro, putz, chaveiro é legal.
Você se surpreende, porque é pessoal que aparece, colecionadores assim.
De tudo, né?
De tudo. Vem um cara que ele veio atrás de tampa de pasta de dente.
Como nossa, assim?
Aí eu mesmo falei, meu, como assim pasta? Ele falou, vou mostrar um pouco da minha coleção. Porque décadas e décadas atrás, elas eram feitas de porcelana.
Ah.
E eram desenhadas à mão na porcelana.
Pô, então, legal
são
isso aí.
Várias, umas mais lindas que a outra.
Nossa. Cara, isso deve valer uma nota também, falei, justamente por ser muito raro.
Eu
não
conhecia,
né?
Vou mostrar. Aí outra era de cigarros antigos. Porque antes da Souza Cruz tinha as indústrias que eram fundo de quintal.
Uhum.
Mas o desenho das carteiras de cigarros era uma obra, pequenas obras-primas, assim, cara.
Rapaz.
Era coisa linda, assim. Então isso. Quando você olha assim, você fala, nossa, não existiu isso aqui. Perfeitamente.
Caramba.
Ali, ó, aquelas latas, tá vendo? Eram feitas pela Metalúrgica Matarazzo.
Olha.
Então você vê o desenho Art Deco, tem vários estilos ali de desenhos.
Aquela coisa é, quando você tem uma indústria que manufatura tudo de uma forma massiva, você perde um pouco disso.
Sim.
Então por isso que as pessoas acabam ficando nostálgicas e querendo aquela coisa que foi feita ali com carinho. Pode ter sido feito numa grande produção, mas foi feito de uma forma mais artesanal. Então isso que acaba trazendo as pessoas para perto e proporcionando aí, rememorar esses momentos aí que são demais.
Não,
né?
É muito bom, Magno Nunes. Vale.
Eu tô tentando ver se tem um boneco ali na frente.
Do quê?
Não, aqui na frente não, aqui atrás.
Do quê?
Não, não é. Eu pensei que era o Bikman, não é. É o... Acho que é o...
O Drácula?
O Drácula.
Ah,
mas,
sim.
Pô, tem os carrinhos aqui, tem os dinossauros que
tem
já são...
Tem de tudo, gente.
Tradição. Olha, tem muita coisa.
Aqui. Os primeiros do...
Olha lá, vamos lá.
Mario Bros, tá vendo? Aqui é original.
Caramba!
Primeiro bonequinho, olha.
Promocional do Mario Bros.
Rapaz,
puxa vida, de que ano é isso?
Esse é o Luigi, né?
Esse é o Luigi.
Esse provavelmente é 84.
Nossa.
Que coisa. A gente tá pegando aqui, então, num artigo...
Histórico.
Que, você era nascido, Magno? Não.
Não, eu sou de 87.
Aí,
sou novo.
Ó, não,
pô.
Era nem nascido, João. Era um bebê e já tinha ali os bonequinhos.
E essas canecas aqui? Tem umas canecas diferentonas aqui.
São tudo relacionado ao futebol, né? Então tem da Copa de 70... Tem da transmissão da da Copa, primeira da televisão, né? Que é a Copa de 70. Tem de 58, tem de 62.
Caramba, meu.
Agora vamos ver se o João tá afinado mesmo. Você tem rádio?
Rádio eu tenho também.
Tem também? Olha. Aqueles rádios.
O Espiga, o
meu primeiro gradiente.
Meu primeiro gradiente tem.
Tem ali. Isso é demais.
Tem aqueles radinhos de orelha de se ouvir futebol.
Isso.
De atirar no juiz.
Rapaz. Que legal, hein? Poxa.
Gente, tem tudo aqui, realmente. Magno Nunes, acho que ganhamos um presente hoje.
Pô, fazendo
esse programa. Porque a gente podia fazer com ele por telefone, por Skype e tal. Não.
Vamos lá.
Pra gente ter a experiência também, ver o que ele tem.
Torcer pra não atrapalhar ele, né? Também
exato.
Aqui, porque vem o pessoal
nossa,
querendo comprar.
É muito corrido aqui, mas a gente optou por vir em loco. Porque realmente é demais. Tem um peão gigante ali também. É brinquedos aqui, artigos que você pode ficar horas e horas.
Ontem eu consegui um item que. Esse eu adquiri pra mim, entendeu?
Qual é?
Uma camisa do Sócrates.
Ô, louco!
Nossa!
Uma camisa que foi usada em. Acho que duas ou três partidas, porque tinha um uniforme exclusivo pra por exemplo, um jogo comemorativo.
Sim.
Entendeu? E eu consegui.
Caramba!
Falei, não acredito. O cara falou que tinha, ele me trouxe ontem. Cara, eu fiquei assim.
Mexe com a gente, né?
Eu falei, olha, não acredito. Será que o cara vai trazer? Será que o cara vai achar aqui?
Nossa!
Meu, mas foi muito legal quando eu peguei na mão assim. Falei, não acredito.
Caramba, hein?
É que muito bom, mano.
O que é esse grandão aqui da Estrela?
Essa aqui é a caixa, é a contra-caixa do Ferrorama.
Nossa!
Essa caixa caramelo. E internamente vinha a outra caixa que
tinha o Ferrorama.
Olha, sim, tô.
Magno Nunes, eu quero ficar aqui mais umas 3 horas. Puxa, pelo que o programa não
comporta.
Não comporta.
Mas não tem problema, gente. Eu fico aqui com você também, não vou te deixar sozinho. Que coisa, cara.
Muito bacana.
Legal. João. Não sei nem o que dizer.
Vamos fazer o seguinte, vamos passar novamente.
Isso,
então.
Isso, o endereço.
Qual que é o Instagram? Pra quem estiver ouvindo, pra já ver, você põe fotos lá dos brinquedos.
Alguns brinquedos eu coloco.
Então, o Instagram qual que é de novo?
Loja JR Toys.
Loja JR Toys. Segue ele lá, manda uma mensagem, curte lá as fotos.
Pra chegar aqui é facinho. Desceu no metrô República. Onde é a 7 de abril? Entrou na 7 de abril. Onde é a Galeria dos Brinquedos? Tá fácil.
Todo mundo sabe.
356 da 7 de abril. Entrou por ali?
É, Barulho da Pitininga, 267.
Pode pronto, também tem as duas entradas. É. Pronto. Aqui que tá mais fácil da porta, tá mais
isso,
perto da porta.
Você já
então
chega.
Então vem pela Barão também. Eu, inclusive, vi na outra loja ali, uma TV do Puff. Cursinho Puff.
Rapaz.
Putz, cara, que lugar fantástico. Ô, Detônio, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar logo esse negócio?
Vamos.
Pra gente poder dar uma volta por aqui, inclusive as coisas que o João tem por aqui pra oferecer pra gente.
Muito bem.
João, muito obrigado.
Eu que agradeço vocês aí, cara, e conta com a gente aqui, precisar de fazer qualquer coisa aí.
Parabéns pelo trabalho que realmente garimpar e organizar e ter tudo isso na cabeça, que nem eu perguntei aqui, eu achava que ele não ia saber. Tem Pegasus? Tem, tá aqui, já mostrou ali, bateu, levou.
Então, demais, muito bacana.
Valeu, João, obrigado. Magno Nunes,
Semana que vem tem mais. Dessa vez voltaremos pro estúdio, eu acho, né? Voltaremos pro estúdio.
Ou então, quem sabe a gente não vai parar em outro lugar, né?
Exatamente. Acompanhe, fique ligado aqui na programação da Best Radio Brasil.
Tchau, gente!
Você ouviu Magno Detone Show na Best Radio Brasil.